Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, a vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30, no dia 20 de fevereiro de 2017, e registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Aldeires Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 10/2017, de 13 de fevereiro de 2017.
Ata número 10/2017. Às 19h30, do dia 13 de fevereiro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 6ª sessão ordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 9 de 2017, da 6ª sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas de vereadores. Primeiro, leitura da indicação número 3 de 2017, do vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM, que a prefeita de Serafina Corrêa, que acolhe a indicação através do anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Corrêa e dá outras providências. Segundo, leitura do pedido de providências número 21 de 2017, dos vereadores da bancada do PMDB, que solicita à Prefeita Municipal que realize reuniões com os proprietários de farmácias e drogarias para que se discuta e estabeleça um sistema de plantões de atendimento 24 horas, durante dias úteis, domingos e feriados, de forma de rodízio entre os estabelecimentos, para que, em caso de urgência, a população possa ter condições de adquirir medicamentos necessários ao tratamento à saúde. Letra B. Pronunciamentos nas comissões de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP, e Marcos Marçaro, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A. Ordem do dia. Aprovada por todos os vereadores a emenda modificativa que, desse ao parágrafo único do artigo 3º, a seguinte redação. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 11 de 2017 que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º da lei número 1790 de 2001. Segundo, com vistas ao vereador José Bettinardi, o projeto de lei número 12 de 2017 que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e dá outras providências. Segundo, rejeitado o projeto de lei número 13 de 2017 que extingue cargo em comissão de diretor de divisão de transportes do gabinete do prefeito, cria cargo em comissão de assessor técnico de transporte do gabinete do prefeito e altera requisitos para provimento de respectivos cargos em comissão. Coordenador-Geral da Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Coordenador da Coordenação de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Diretor da Divisão de Manutenção e Controle da Frota de Veículos, de que trata a Lei nº 3.471 de 2016, do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Com o registro dos seguintes votos. Votos favoráveis dos vereadores Dirley Cordeiro, Lucimar Magon, Marcos Marçaro e Vilmar Estefenão. Votos contrários dos vereadores José Bettinardi, Nereu Rosseto, Aldeires Piazza Santin, Rogério Fedrigo e Sérgio Massolini. Terceiro, aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 14 de 2017, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Quinto, aprovado por todos os vereadores a indicação número 3 de 2017, do vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM, que a prefeita de Serafina Correa, que acolhe a indicação através do anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Correa e dá outras providências. Letra B. Após houve o pronunciamento nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Dirlei Dama Cordeiro, Vilmar Estefenão, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro e Nereu Hilário Rosseto. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 10/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício número 98/2017 do projeto de lei número 15/2017.
Ofício gabinete número 98/2017, Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 6 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 15 de 2017. A prefeita municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 15 de 2017 que dá nova redação ao artigo 5º da Lei número 2651, de 4 de março de 2010, que trata da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 109/2017 do projeto de lei número 16/2017.
Ofício gabinete número 109/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 8 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 16/2017. A prefeita municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 16/2017 que concede vale alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto de lei número 16 será remetido para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 110/2017 do projeto de lei número 17/2017.
Ofício gabinete número 110/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 8 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 17/2017. A prefeita municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 17/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto será remetido para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finança e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 123 de 2017 do projeto de lei número 18 de 2017.
Ofício gabinete número 123 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 9 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei nº 18 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o Projeto de Lei nº 18 de 2017 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com interveniência do Instituto Geral de Perícias e da Outras Providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto de lei 18 também será remetido às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura para conhecimento do ofício gabinete número 87 de 2017, que responde ao pedido de providência 6 de 2017.
Ofício gabinete número 87 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 30 de janeiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldeires Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Resposta ao ofício número 10 de 2017, pedido de providências número 6 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato, representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado, ao mesmo tempo informar que, através do Memorando número 15 de 2016, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, encaminhado ao gabinete do Prefeito Municipal, em data de 5 de maio de 2016, foi solicitada a abertura do processo licitatório com a finalidade de adquirir o larvicida biológico BTI. Além disso, a Câmara Municipal de Vereadores protocolou sob o número 1847, em 18/11/2016, ofício número 215/2016. Através do qual encaminhou o pedido de providências para a compra e aplicação do produto. Segundo informações da Vigilância em Saúde, para um melhor desempenho, a aplicação do referido produto deve ser feita entre o final da primavera e metade do verão, ou seja, entre os meses de outubro a janeiro, onde começam a aumentar as temperaturas e também as atividades agropecuárias. Para aquisição do produto, faz-se necessária a abertura do procedimento licitatório. Assim, a administração municipal não tem tempo hábil para efetuar o procedimento licitatório, comprar e aplicar o produto no prazo correto, tendo em vista que a aplicação já deveria ter sido realizada entre os meses de outubro a janeiro, conforme anteriormente mencionado. Desta forma, a administração municipal tomará as providências, a fim de realizar durante o ano de 2017 procedimento licitatório e providenciar a aplicação do produto de maneira correta para que os munícipes tenham menos problemas com relação a isso no próximo verão. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Para conhecimento também o ofício gabinete 99 de 2017, que responde ao pedido de informações 2/2017, sendo que o referido pedido se tratou de convênio de prótese firmado com a União.
Ofício gabinete número 99 de 2017, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 6 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Resposta ao ofício 32 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, vem por meio deste comunicar que as informações solicitadas através do ofício supracitado estando sendo averiguadas por sindicância investigatória, processo número 003 de 2017, com prazo para conclusão de 30 dias contados de 31 de janeiro de 2017, conforme portaria número 192 de 2017, que segue em anexo. Assim que forem concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Sindicâncias, enviaremos cópia do referido processo a esta Casa Legislativa, contendo todas as informações auferidas. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura para conhecimento do ofício gabinete 93/2017, que responde ao pedido de informações 5, que trata da revogação do edital da licitação número 230 de 2016 e o pregão presencial número 063.
É o ofício número 6?
O ofício número 93. Só um minutinho, por favor. 93. Passamos para o seguinte, enquanto eles vão providenciar. Então, Josiano, é o ofício gabinete 93. Leitura para conhecimento do ofício gabinete 106 de 2017, que responde ao pedido de informações 6/2017.
Não, 101. 101 agora.
101, mas aqui está 106.
Okay. Obrigado. Ofício gabinete número 101 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 6 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Resposta ao ofício número 35 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, vem por meio deste acusar o recebimento do ofício supracitado e informar o que segue. Letra A. No dia 2 de janeiro, a atual administração tomou conhecimento da existência do processo licitatório, edital número 230 de 2016, pregão presencial número 63 de 2016, cujo certamente estava agendado para o dia 13 de janeiro de 2017, no intuito de dar continuidade aos processos abertos. Foram analisados os documentos que instruíram o referido processo, já que envolviam valores significativos, referente ao aluguel de containers. Ao iniciar a análise, constatou-se que no mês de setembro a administração havia aberto o edital para aquisição de contêineres, tendo sido impugnado e posteriormente revogado pelo prefeito, devido ao direcionamento do objeto. Letra B. Por cautela, o setor de licitações solicitou ao Departamento de Engenharia e à Secretaria do Meio Ambiente se existiam estudos acerca da quantidade de contêineres necessários para o município, os locais adequados para a disposição e o impacto no estacionamento local. Nesse sentido, foi verificado que a ausência dos referidos estudos. Letra C. A assessoria jurídica opinou, parecer número 2 de 2017, pela revogação da licitação, para que o município, antes de publicar novo edital, realize esse estudo detalhado, verificando a quantidade necessária e os locais ideais para a disposição. Neste sentido, a Prefeita Municipal, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas e com base no poder discricionário que lhe concerne, acatou o referido parecer e decidiu revogar o processo em andamento. Letra D. Assim, informa-se que o pregão presidencial número 63 de 2016 foi revogado, pois em 10 dias não haveria tempo hábil para a realização do estudo detalhado, elaboração de projeto para disposição de contêineres e análise da situação para a tomada de decisão. A administração irá reabrir o processo licitatório no momento que houverem documentos capazes de instruir a abertura de novo processo. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício número 123/2017 do projeto de lei 18/2017. Agora é o projeto, é o ofício gabinete 123.
123. Não, está errado.
106. Josiano.
106.
O ofício, então, gabinete número 106 de 2017, que responde ao pedido de informações 6 de 2017 e indicação número 2 de 2017.
Ofício gabinete número 106 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 7 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Resposta ao ofício número 36 de 2017 e 38 de 2017. Pedido de informações número 6 de 2017 e indicação número 2 de 2017. Senhora Presidente, considerando que a indicação número 2 de 2017 do Poder Legislativo, feita no início da legislatura, gerará despesas não previstas no orçamento elaborado no ano anterior. Considerando a absoluta falta de dados sobre os procedimentos adotados nos anos anteriores, tanto nos computadores da Secretaria como em registros físicos que impedem a avaliação imediata por parte da Secretaria responsável, com parâmetros reais, comparando os serviços demandados e realizados em anos anteriores. Considerando que o aumento de despesa, segundo o artigo número 63 da CF e o artigo número 46 da Lei Orgânica Municipal é de competência exclusiva do prefeito. Considerando a importância da agricultura no crescimento do nosso município, estando estamos dando total atenção à indicação dos vereadores do PSB, PP e DEM, apoiada pelo PMDB. Informamos que a mesma será remetida ao setor competente para a avaliação e estudo da viabilidade e, tão logo tenhamos dados objetivos sobre o assunto, apresentaremos à Câmara de Vereadores a proposta possível. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura para conhecimento do ofício Gabinete 128 de 2017, que responde ao pedido de informações 8 de 2017.
Ofício Gabinete número 128 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 9 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Resposta ao ofício número 47 de 2017. Pedido de informações número 8 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, encaminhar documentação anexa contendo as informações solicitadas. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 134 de 2017, que retifica o projeto de lei 15 de 2017.
Ofício Gabinete número 134 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 15 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Retificação de projeto de lei número 15 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato representado, de acordo com o Decreto Municipal número 418 de 2017, pelo Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Valdir Bianchet, vem por intermédio deste encaminhar a retificação do projeto de lei número 15 de 2017, conforme segue, onde lê-se, primeiro, representante da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, quinto, representante da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, sexto, representante do Departamento de Assistência Social do município. Leia-se, primeiro, representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Quinto, representante da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão. Sexto, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Valdir Bianchet, Vice-Prefeito Municipal.
Como esse ofício, esse projeto, esse ofício vem retificar o projeto de lei número 15, ele será encaminhado novamente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para análise. O ofício número 135 de 2017, que retifica o projeto de lei número 17 de 2017.
Ofício Gabinete número 135 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 15 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Retificação do projeto de lei número 17 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato representado, de acordo com o Decreto Municipal número 418 de 2017, pelo Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Valdir Bianchet, vem por intermédio deste encaminhar retificação do Projeto de Lei número 17 de 2017, conforme segue, onde lê-se Médico Clínico Geral, leia-se Médicos Clínico Geral. Atenciosamente, Valdir Bianchet, Vice-Prefeito Municipal.
Esse ofício também será remetido para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação, porque também é um ofício que ele vem retificar o projeto da Lei número 17 de 2017. Leitura do ofício número 138 de 2017, da retirada do projeto de lei número 9 de 2017.
Ofício, gabinete número 138 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 17 de fevereiro de 2017. Sua Excelência, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Retirada do projeto de lei número 9 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, interno, escrito no CNPJ sob número 88597984-0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, neste ato representado. De acordo com o Decreto Municipal número 418 de 2017, pelo Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Valdir Bianchet, vem através deste solicitar a retirada do Projeto de Lei número 9 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a entidade filantrópica Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder até 4 servidores municipais, ocupantes de cargos efetivos e dar outras providências. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Valdir Bianchet, Vice-Prefeito Municipal.
Esse ofício também será encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas dos vereadores. Leitura da indicação número 4/2017.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. O vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa requerem, nos termos regimentais, a apreciação do pedido de indicação número 4 de 2017. A Prefeita Municipal, para que crie o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos FIEP, cujo objetivo é de propiciar os recursos financeiros necessários à execução da política esportiva do município, como sugestão. Segue anexo a sugestão do projeto para o desenvolvimento do esporte na vida dos cidadãos, anexo a esta indicação. Serafina Corrêa, 16 de fevereiro de 2017. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Olderês Maria Piazza Santin, vereadora pelo PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM. Sérgio Massolini, vereador do DEM. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB. Projeto: o esporte na vida dos cidadãos. Com o Programa de Incentivos para a Realização de Projetos Esportivos, será criado o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, FIEP, cujo objetivo é propiciar os recursos financeiros necessários à execução da política esportiva do município. Os projetos deverão ser desenvolvidos na cidade de Serafina Corrêa e abrangerão as seguintes áreas. Letra A. Formação esportiva de base em escolinhas de iniciação para atletas menores. B. Manutenção de selecionados e equipes que representem o município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, em campeonatos, torneios e eventos de âmbito regional, estadual, nacional, internacional, em projetos apresentados pelas respectivas ligas ou entidades. Letra C. manutenção de atletas que disputem modalidades olímpicas e residam no município de Serafina Correia. Letra D. Realização de eventos esportivos que destaquem o município em âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. Letra E. Recuperação de áreas, parques, praças e polos esportivos do município de Serafina Correia. Letra F. Formação e manutenção de equipes paralímpicas ou de atletas portadores de necessidades especiais que representem o município de Serafina Correia. Introdução. Município. Qualidade de vida ideal. Deve-se ter a definição de que a qualidade de vida não é simplesmente a melhor condição de bem-estar momentâneo de um indivíduo ou de um grupo, mas sim da potencialidade das transformações que um indivíduo, um grupo ou uma comunidade podem gerar na melhoria de condições que facilitem o alcance desta para todos. Justificativa. O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais, encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade. Ante estas necessidades, o projeto propõe desenvolver políticas públicas no âmbito da iniciação esportiva de atividade física para serem aplicadas no município de Serafina Correia. Metodologias. Disponibilizar professores de educação física e técnicos de enfermagem para dar suporte às necessidades esportivas. Objetivos. Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva, bem como oportunizar a atividade física a pessoas interessadas, contribuindo com o desenvolvimento humano, social e esportivo, bem como a redução de índices de criminalidade, transformação social e melhoramento da qualidade de vida, principalmente financiar através do Fundo Municipal os esportistas, times ou grupos que representem o município fora do seu domínio territorial. Metas. Atender a totalidade do município no prazo de 4 anos. Projeto. Desenvolvimento dos esportes através do ensino dos fundamentos técnicos e táticos e de movimentos para o desenvolvimento motor. Metodologia para as atividades de voleibol, futsal e futebol. Instalações físicas. As atividades físico-esportivas deverão acontecer nos estádios do município ou nas praças de esporte e ou campos de várzea. Para a implantação desta modalidade, a prioridade será realizar um espaço gramado ou em espaço de terra. Em caso de dificuldades de oferecer a atividade em campo oficial, poderá ser oferecido em campo society. Conteúdo a ser ministrado. Em todas as modalidades de iniciação esportiva, os conhecimentos a serem trabalhados estarão voltados para fundamentos técnicos e táticos aos exercícios que irão desenvolver coordenação motora e as qualidades sociais importantes para formar um cidadão com respeito, cooperação, participação, liderança, entre outros. Recursos humanos. Professores de educação física ou estagiários. Para administrar as atividades designadas pelas secretarias municipais ou departamentos de esporte e turismo, contratados especificamente para prestar serviços no projeto. Horário das atividades. As atividades deverão ser desenvolvidas no período matutino e vespertino de segunda a sábado, devendo o participante frequentar 2 ou 3 vezes por semana. Sugestão: matutino, das 7 às 11 horas. Vespertino, das 15 às 19 horas. Alunos por turma média de 30 alunos. Faixa etária de 8 a 18 anos e adultos sem limite de idade. Inscrições. As inscrições ficarão a critério do município, que determinará o local, dias e horário. Divulgação. A divulgação das atividades deverá ser feita pelo município através de meios de comunicação adequados à cidade. Observações gerais. Em todas as instalações selecionadas, os vestiários e sanitários deverão estar em condições adequadas para os participantes. Materiais necessários: voleibol, 15 bolas oficiais, 2 redes, 20 cordas de nylon ou cinzal, 15 cones, 20 coletes, 2 cores, 1 saco de bolas, 1 bomba, 2 bicos e 1 corda elástica. Futsal, 15 bolas oficiais, 2 redes, 20 cordas de nylon ou cinzal, 15 cones, 20 coletes, 2 cores, 1 saco de bolas, 1 bomba, 2 bicos e 1 corda elástica. Futebol, 20 bolas oficiais, número 5, 2 redes, 20 cordas de nylon ou cinzal, 15 cones, 44 coletes, 2 cores, 1 saco para bolas, 1 bomba, 2 bicos e 1 corda elástica. Fontes de recurso. Orçamento municipal. Verificar se no plano plurianual consta programa específico para o desenvolvimento do esporte e lazer. Fazer constar na LDO artigo específico para o desenvolvimento das ações planejadas e que serão adotadas pelo município para efetiva aprovação da LUA. Fundo Municipal do Esporte. Criar um fundo específico para o esporte, podendo captar parte da receita de transferência do ICMS para financiar as atividades pretendidas, como também verificar no município existem projetos de implantação de grandes empresas como usinas hidroelétricas e incentivar como parte do plano básico ambiental e financiamento do esporte. Convênios e parcerias. Buscar o acesso à informação para a utilização das verbas federais nos programas oferecidos pelo Ministério do Esporte com a iniciativa privada para buscar recursos. Fundo de participação dos municípios. Utilizar parte das transferências constitucionais para financiar as atividades pretendidas. Conclusão. Este projeto de participação esportiva surge em um contexto histórico no qual se evidencia a necessidade de informações relativas à saúde e à qualidade de vida. Para se concretizar este processo, é necessário que aconteça a readequação e a criação dos espaços para as atividades e constante incentivo dos programas estabelecidos, sendo este o projeto uma verdadeira política de esporte, lazer e promoção de saúde e de qualidade de vida que um município pode oferecer a seus habitantes. Para a concretização do projeto, basicamente será necessário a disponibilidade do RH, já que se propõe a minimizar a utilização de equipamentos, aproveitando o existente no município. O material esportivo poderá ser requisitado junto ao Ministério do Esporte, Programa Esporte e Lazer na cidade. Nas ações de iniciação esportiva, é conveniente a uma parceria com as secretarias municipais e estadual de educação para que seja feito um controle e aproveitamento escolar.
A matéria será incluída no grande expediente para discussão e votação. Leitura do pedido de informações número 9 do vereador José Carlos Bettinardi.
Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. José Carlos Bettinardi, vereador da bancada do PP na Câmara de Vereadores de Serafina Correia. Requer nos termos regimentais a reapresentação do seguinte: pedido de informações número 9 de 2017. Solicita à prefeita que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal informações conforme segue. Em que data foi firmado o convênio das próteses com a União? O cadastro da produção no sistema, bem como o operador. A portaria de nomeação do secretário de Saúde na época que o convênio foi firmado. Cópia do contrato com a empresa que realizava as próteses. Comunicação externa, e-mail, memorando, ofício, que se referem a este assunto. Qual o recurso que está bloqueado à Secretaria Municipal de Saúde? Qual o motivo do bloqueio? Que data os gestores municipais foram cadastrados no Banco do Brasil para poder ocorrer as movimentações financeiras? Remete-se cópia para comprovação dos fatos. Justificativa. Em 6 de fevereiro de 2017, A excelentíssima senhora Maria Amélia Roque Geller, prefeita de Serafina Correa, respondeu através do ofício gabinete número 99 de 2017, que foi aberta sindicância investigatória, não respondendo os questionamentos apresentados no pedido de informação número 2 de 2017. Assim, representa os questionamentos. Serafina Correa, 16 de fevereiro de 2017, José Carlos Bettinardi, vereador do PP.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Então, esse pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Leitura do pedido de informações número 10/2017 do vereador do PSB, PP, DEM.
Excelentíssima senhora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correa, Rio Grande do Sul. O vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa requerem, nos termos regimentais, a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 10 de 2017. A Prefeita Municipal que apresente o cronograma de atividades para o ano letivo de 2017 da Escola Municipal Prefeito Guerino Massolini. Justificativa. Tendo em vista a proximidade do início do ano letivo e a escola permanece fechada. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 16 de fevereiro de 2017. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do PP. Rogério Carlos Federico, vereador do DEM. Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB.
Algum vereador gostaria de se manifestar a respeito desse pedido? Tá. Por favor, vereador Dirley.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, vereadores, público nos assiste. Sobre a escola, até depois de ter visto que tinham feito esse pedido, fui atrás de pegar alguma informação, o porquê que não se teve ainda, o porquê não começou a ser aproveitada. E me informaram que é feito... tem que tá no orçamento do ano anterior. E tendo em vista que na inauguração daquela escola está sem móveis, praticamente não tem nada ainda. Então foi inaugurado, na verdade, só a casca daquela escola. Então tem muita coisa para ser vista antes de tentar pôr ela para funcionar. Isso tem que ser feito um novo concurso, tem várias coisas para ser feita antes de conseguir colocar ela para trabalhar. Obrigado.
Vereador Sérgio, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Quanto a esse assunto da escola, que por felicidade leva o nome do meu pai, eu acho que ela deveria estar em atividade. Primeiro porque eu soube que existem algumas turmas de escolas municipais sendo colocadas em escola estadual, que eu achei uma coisa... sabendo que nós temos uma escola pronta que não está sendo utilizada. Se a gente deixa um prédio simplesmente sem utilidade, sem usar, começa a depreciação, começam a estragar, começa a entrar molecada lá para dentro, começa a quebrar vidros, começa o esgoto não funcionar mais direito, sabendo que é uma escola que deve ser preservada. O dinheiro veio para cá, foi gasto contrapartida do município. Eu acho que é um desperdício deixar aquele lugar, aquele ginásio, aquela escola tão maravilhosa fechada. Principalmente se realmente não há espaço em algumas escolas e tem que se usar a escola que não é do município.
Público, por favor, plenário, Por favor. Vereadora Lucimar.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e o distinto público aqui presente. Eu vejo uma escola e ela foi construída para o futuro, com certeza, porque Serafina está crescendo e crescendo muito. Mas, no momento, não existe. Quando a escola foi construída, não existia estudo nenhum de necessidade, não existe falta de vaga nas nossas escolas municipais. A nossa, ou as crianças de Serafina Corrêa não têm falta de escola. E o custo para uma escola dessas, vereador, o senhor que já foi prefeito, o senhor deveria saber muito bem qual é o custo para se manter uma escola dessas. E ela nem sequer foi botada, colocada no, na LDO do ano passado. Não existe planejamento para em cima disso. Ela foi construída ao vento, porque tinha lá um fundo que dava para se construir a escola e se jogou lá o projeto e veio e se colocou. Não é assim que se constrói um município, não é assim que se faz o planejamento de uma cidade. E nós podemos citar não só essa escola, como nós podemos citar o ginásio lá no Pedregal, que está lá ao relento, que foi depredado já, que é só entrar lá para ver que tem os banheiros depredados, que foi entregue para essa administração já com os banheiros depredados. Porque não tinha necessidade, só que existia lá um fundo e vamos construir, vamos fazer. Se nós se reportarmos a uma administração nesse porte, com a nossa vida, que também deve ser planejada, e a gente simplesmente fizer, a gente vai ver que não fecha, no final das contas, não fecha. Tá? Então, assim, ó, o que eu vejo foi uma construção de uma escola no momento desnecessário. Ela será necessária, sim, no futuro, talvez não tão longo. Mas, é que nem o vereador falou, agora ela vai estar lá correndo o risco da depreciação. Tá? Então, isso, para mim, é falta de planejamento de uma administração. O custo de uma escola dessas é altíssimo para se manter.
Vereadora.
Obrigada.
Peço uma parte, uma vez que ela usou meu nome. Muito bem, vereadora. A senhora disse que eu deveria saber porque eu já fui prefeito. Eu já fui prefeito há muitos anos atrás e eu não acompanho diariamente os custos de uma administração. Estou tentando me inteirar. Agora, veja bem, essa escola ela é de turno integral. Quando foi pensado nessa escola, foi pensando na criança, tipo as escolas do Brizol. Entrava de manhã, estudava, se alimentava e passava o dia lá na escola, aprendendo a fazer os deveres de casa e tudo. Então, veja bem, não é uma escola simples, escola como existem muitas outras. É uma escola complementar para todo dia. Então, veja que é uma escola diferenciada das demais.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
plenário. Referente à escola, eu penso assim que é para um futuro, como disse a Lucimar. Uma que ela foi inaugurada bem no finalzinho do ano. Então, e para botar em funcionamento uma escola que nem aquela, ela requer muitos recursos. Eu vejo que precisa, primeiro, material humano, né? Tem que ter professores. Outra, a mobília, como dizem, né? Parece que lá não tem muita coisa. E para botar em funcionamento, para comprar classes, essas coisas que precisam, eu acho que tem que ser feito licitações. E isso é demorado, não é de uma hora para outra. Então eu penso que ela vai ter que funcionar sim, mas com calma e com, como disse a Luz, com bom planejamento. Então era isso, presidente.
Obrigada, vereador. O pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Leitura da ementa do projeto de lei número 19, que concede vale alimentação aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. O projeto de lei. Tu tem a ementa? É só para, por favor, só a leitura da ementa. O projeto de lei, então, será remetido às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Informar que não há matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. E passamos agora aos líderes de bancada. Nós temos o vereador José Carlos Bettinardi, que é líder da bancada do PP. O vereador da bancada do PMDB, que é o Marcos Marsaro. E o vereador do DEM, que é o Sérgio Massolini. Os três. Por favor, vereador José.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, e boa noite, povo aqui que nos assiste. Eu recebi a resposta sobre o apagão que teve na Secretaria de Saúde e eu gostaria de ler a ata para vocês. Aos 5 dias do mês de janeiro de 2017, ao iniciar as atividades na parte do setor de agendamento intermunicipal, percebeu-se que algumas pastas que eram utilizadas no Google Drive para controle de fila de espera para agendamento de consultas e exames não existiam mais. Foi feito buscas para recuperá-las, sem sucesso. Dessa situação, foi acionado um profissional contratado pela prefeitura, da equipe de informática, que averiguou a senha e foi alterada, que as pastas foram excluídas às 20 horas e 40 minutos do dia 4 de janeiro e outra 22 minutos também no dia de ontem, que seria dia 4 de janeiro. Também está em nome de pessoas com data de nascimento, telefone, mal e-mails alternativos, cibele@hotmail.com, profissional daquele setor, que exercia o cargo em comissão da administradora do anterior. Foi feito contato com essa profissional para prestar esclarecimento. A auxiliar na tentativa de recuperar os dados não foram específicos do Google Drive. Na tarde de hoje, na sala do secretário, senhor Jairo, a ex-servidora Cibele veio para auxiliar na tentativa de recuperação dos dados. Segundo ela, as pessoas que tinham acesso era Márcia de Costa e Aline de Melo Paes. O telefone pertenciam à servidora Luciane, que já era exonerada. Assume a pasta por ser pessoal, achando que o servidor que assumirá o setor teria outro meio de controle. Então, aqui vem esclarecer. Eu não sei se as pessoas falam por má fé o quê. Nós tivemos a sessão no dia 9. Simplesmente a vereadora Lucimar veio aqui e botou aos ventos que o vereador Bettinardi era o culpado da situação, que ele tinha a senha. Nem convidado eu fui para essa reunião, para esclarecimento. Isso foi dia 5. A reunião aqui foi dia 9. Para ver como a vereadora Lucimar estava desinformada do caso e simplesmente quis prejudicar pessoalmente a minha pessoa. Então aqui estão os esclarecimentos, tá? Se ela quiser, cópias estão na minha mão. Se alguém quiser também. Então é simples vir aqui, julgar uma pessoa e falar que a pessoa é culpada, que a pessoa tem senha. Não é bem assim. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas e na hora que vai chegando as informações aqui, eu vou passar. Como a das próteses também, a hora que tiver as informações corretas, vocês vão ver certinho quem que é o culpado e quem não é. Muito obrigado, presidente.
Sim. Eu quero só um esclarecimento. O aparta tem que ser feito durante 5 minutos. Tá? Então, hoje vai ser a última vez que vai ser cedido a parte. Tá? É só para ficar esclarecido. O vereador está falando, é citado, dos 5 minutos tem que falar, solicitar e ele autoriza ou não. Mas pode falar, sim.
Vereador Bettinardi, eu acho que eu vou ter que lembrar o senhor era secretário da Saúde até dia 31 de dezembro. Portanto, era dever do senhor ter chego ao final do seu mandato e ter entregue as senhas e a documentação que era pertinente à sua pasta. Portanto, vereador, eu gostaria de saber do senhor, o senhor fez isso? O senhor entregou?
Posso responder, presidente? Pode.
eu não fiz isso como foi bem lembrado ali na ata, não sei se tu ouviu direito ou não, que o secretário, né, eu tinha saído para a licença e eles trocaram as senhas e eu não quis pegá-las de volta justamente para não ocorrer que eu fosse culpado de alguma coisa na secretaria, tá? Então tá aqui na ata, vereadora, não, eu acho que nada justifica, tu tinha que ter se informado o dia que foi. É fácil vir aqui julgar.
Vereador, sim, vamos.
Vereador, o senhor está muito equivocado naquilo que o senhor está falando. As senhas foram trocadas exatamente naquele dia ali, que tá, consta na ata. Eram as senhas que estavam ainda de 2016. Então aqui quem está querendo distorcer não é a vereadora Lucimar. A vereadora Lucimar chegou aqui e colocou à comunidade o que estava acontecendo. O senhor se negou a fazer a transmissão. Só mais um segundinho, presidente. O senhor se negou a fazer a transmissão da sua pasta. Isso mostra que o senhor não é um profissional preparado para exercer um cargo público. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Por favor, o vereador Sérgio, líder da bancada do DEM.
E nós temos que ter respeito um com o outro aqui. Esses dias foi falado aqui na sessão de que muitos vereadores não deveriam estar aqui porque compraram votos. Aqui tem imunidade, mas nem tudo tem imunidade. É assim que começam os processos, é assim que começam as brigas, e é assim que a gente não vai para frente na amizade. Eu acho que nós temos que ter respeito um com o outro. Bom, eu queria falar sobre o projeto que foi retirado do hospital. Muito bem. Foi retirado porque dizia que precisava, que estavam cedendo algumas pessoas para lá sem que o hospital houvesse solicitado. Muito bem. É, eu lembro que o prefeito passado, ele não quis dar o aumento para o que a prefeitura compra do hospital. Porque o hospital, ele vende os serviços para a prefeitura. A prefeitura compra. Não é que a prefeitura está dando o dinheiro, como dizia. Ah, estou dando milhões para a prefeitura, estou dando 200 mil por mês, tudo não sei o quê. Não é assim. Ela está comprando os serviços do hospital. Então, foi falado do prefeito que ele deveria dar aumento, porque o hospital não estava mais conseguindo se manter. Mas como o convênio iria até o final do ano, a prefeita atual solicitou uma prorrogação de prazo, até para que tenha tempo de estudar melhor. Somente que não foi dado um aporte. Foi concedido esse prazo, um prazo, parece que até fevereiro, até final de fevereiro, mas não teve aporte nenhum. Continuou como estava antes, e o hospital está com dificuldade. E ele precisa de recursos para se manter. Então, ou a prefeitura deu uma diferença, assim, até nesse período enquanto foi prorrogado, ou então que se faça imediatamente um convênio justo, porque não é, ela está comprando, por exemplo, raio-x, custa 30 e poucos reais para o hospital e está pagando, se não me engano, 8 ou 11 reais. É um absurdo o que está acontecendo ali. Assim nós vamos ficar cada vez mais endividado o hospital.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador Marcos Marçaro, líder do PMDB.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, colegas. Boa noite, público que hoje está aqui. Bem feliz por pessoas que nunca vieram à Câmara e estão hoje aqui. Estou bem contente de ver isso. Gostaria de só dar uma reforçada a respeito do que o vereador Bitinardi comentou. Então, como foi dito ali, foi aberto sindicância, então vai ser tudo apurado, realmente vai ser apurado o que aconteceu lá, e aconteceu mesmo. Pegando o gancho do vereador Sérgio, respondendo a isso, a viagem da prefeita a Brasília, ela foi primeiramente em busca de recursos, e esses recursos, o que vier de lá de emendas, será destinado ao hospital. Como funciona? Todo deputado federal tem, nesse ano, no caso, 15 milhões de emendas para repassar para os municípios, né? Então, desses 15 milhões, metade tem que ser para a saúde. E o resto ele pode ir para a agricultura, para o esporte, para a educação, conforme ele achar melhor. Então, A prefeita foi para lá, conversou com o Alceu Moreira, o Perondi, o Fogaça, o Busato, o senador Paulo Paim, Pepe Vargas, o Heitor Schultz, e todos demonstraram que talvez, em muitos casos já quase que não dá para ter a certeza, a certificação virá essa semana, de muitas emendas, e todas essas emendas irão para o hospital. E o Sérgio comentou que existe um absurdo de valores, isso aí não foi agora que foi, é algo já antigo, então se existe uma questão de valores, né? Realmente, então, é da administração passada. Então, tem que ver dele ajustar para não correr o problema do nosso hospital ficar ainda pior. Gostaria de mencionar que na última quarta-feira, dia 15, aconteceu o início, talvez o maior evento do primeiro semestre de Serafina Corrêa, que foi o ano letivo, a abertura do ano letivo. Então, em Serafina Corrêa, são 1.600 crianças, né, de 4 meses até o 9º ano, então, que estudam desde as creches, desde as escolas. Então, foi aberto o ano letivo. Queria comentar sobre o vôlei de areia que aconteceu ontem no camping. E gostaria só de mencionar, então, tiveram lá 8 duplas que disputaram masculino. O campeão foi em dupla, era o Igor Dallagnol, de Nova Araçá, e José Carlos Weber. E em terceiro lugar ficou o Jairo da Silva, do Sicredi, aqui de Serafina, juntamente com o Alerton Poletan, de Nova Prata. E então é isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada a você, vereador. Passamos então agora ao grande expediente. Foram encerradas as comunicações de líder. Tá? Vamos passar a deliberar sobre a ordem do dia. Em 13 de fevereiro, houve a leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final. E hoje, 20 de fevereiro, está em discussão e votação do projeto de lei número 12 de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débito com o Fundo Nacional de Saúde e da outras providências. Eu abro um espaço para a discussão desse projeto número 12.
Gostaria de pedir vista do projeto.
Cedido à vista. Indicação número 4 de 2017, do vereador do PSDB e das bancadas do PP e do DEM. Eu vou ler só para vocês lembrarem o que, que é. Que a prefeita municipal, para que crie o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, cujo objetivo é de proporcionar os recursos financeiros necessários à execução de política esportiva do município. Como sugestão, né, segue em anexo o projeto que a gente leu no começo, para desenvolvimento esportiva da vida do cidadão nessa indicação. Então, foi lido lá no começo. Então, eu abro um espaço, se algum vereador gostaria de se manifestar a respeito desse projeto. Vereador Dirley, vereador Marçaro, vereador Sérgio. Por favor, vereador Marçaro.
Esse projeto, então, até para explicar para o pessoal que está aqui, que veio a primeira vez, é um projeto de indicação para o executivo. Por que indicação? Ele não pode ser um projeto... Ele vai ser votado, todo mundo vai votar, e acredito que os 9 vão votar favorável, e não é que vai ser feito, porque é um pedido de indicação, porque o legislativo, na verdade, ele não pode criar despesa. Tá? Quem pode criar despesa é o executivo. Então, é um pedido de indicação, que é interessante para a prefeita analisar se há a possibilidade de fazer. Eu gostaria de alguns tópicos aqui do projeto, que deverão ser desenvolvidos na cidade de Serafina e abrangerão as seguintes áreas: formação esportiva de base em escolinhas de iniciação para atletas menores. Esse detalhe aqui é bastante importante e oportuno, porque na semana passada, na quarta-feira, eu conversei com uma pessoa que para mim foi muito importante e acredito que para muita gente aqui de Serafina, o Luciano Deitos. Esse, hoje ele é auxiliar técnico lá no Mirassol, até estão fazendo uma campanha esplêndida no Mirassol, líder do Campeonato Paulista. O Luciano Deites fez um trabalho na escolinha da SERP que para mim foi fantástica. Eu aos 13 anos entrei lá para treinar, aos 13 e aos 14, 2 anos lá com ele. E esses 2 anos foram fundamentais. Até falar com ele na quarta passada, e eu falei isso para ele, disse: hoje eu sou o que eu sou, uma grande parcela foi aprendizado teu. Porque o que se aprende dentro de uma escolinha, aqui no caso de futebol, mas em qualquer outra parte esportiva, é fora do normal. Porque ali tu aprende, além de fazer a parte esportiva, que é a saúde, tu tem uma questão que é a questão da união, a questão de ter respeito pelo próximo, né? Então tu faz um trabalho extra-campo, não é simplesmente ir lá correr atrás de uma bola para ser um jogador de futebol. Tem um envolvimento muito grande, uma amizade muito intensa, é muito verdadeira. Então, realmente um projeto que vai de encontro a isso, a fomentar esse pessoal das escolinhas. Até o vereador de lei vai comentar, ele falou em rádio, que é uma coisa que ele defende muito, eu também defendo, isso é imprescindível, tá? Então, realmente, gostaria de comentar que é bastante importante. Gostaria aqui do item D, realização de eventos esportivos que destacam o município em âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. A minha conversa com o Luciano Deitos foi em cima disso. Eu sei que é muito complicado, até vou colocar hoje aqui, uma ideia que eu tenho, que é muito difícil, mas talvez com bastante gente se envolvendo a gente consegue chegar lá, é talvez trazer para a Serafina a série bronze. Muitos vão dizer, mas para que isso e tal? Série Bronze é um campeonato de futsal que o município monta um time, tá? e disputa a nível estadual. Eu digo isso por quê? Porque como eu fiquei bastante tempo ligado a Guaporé, lá tinha a AGE, e eu via nas pessoas de lá a grande alegria de ver um time disputando a nível estadual, né? De ver as pessoas só falavam daquilo. Aconteceu também em Casca no ano passado, do Cerca. Foi fantástico, as pessoas iam para o ginásio, aquele ginásio. Bom, eu fui 15 dias atrás conversar com um dos idealizadores de lá de Casca, e ele chegava a arrepiar contando como funcionou tudo. O Casca tem 10 mil habitantes. Teve um jogo que eles botaram 1.100 pessoas. Então não é só simplesmente quem vai jogar um campeonato desse. É toda a família, toda a sociedade que se envolve. Leva o pai, leva o irmão, leva o avô que vai lá assistir. Então, realmente, esse projeto, que é bastante amplo, realmente é um projeto que não é bastante grande, né? É um projeto que vocês não estão encaminhando para a prefeita, mas existem pontos que dá para se trabalhar, para se fazer. Não digo todo, mas tem coisas aí que seriam interessantes. E o E aqui diz recuperação de áreas, parques, praças e polos esportivos no município de Serafina, Coreia. Realmente, a Lucimar comentou a respeito do Pedregal e da Aparecida. Eu gostaria também de... Vou me aprofundar disso aí, porque foi pouco tempo que está construído, né? E já tem que fazer reforma. Nossa, parece estranho, uma coisa que realmente está aqui e a gente tem que ver por que aconteceu isso. E, então, era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Sérgio, por favor.
Fico muito feliz, vereador, pelos elogios que o senhor está dando para esse anteprojeto feito por parte dos vereadores dessa casa. Fico muito feliz por isso, o senhor explicou muito bem, podia ter participado conosco até nesse projeto. E quem sabe lá que esse ginásio... tanto aquele como aquele do bairro Santim, aquele citado que está sendo depredado, como aquele do Carreiro, são ginásios feitos onde existe a população, onde tem pessoas que moram. Não é feito assim num mato ou distante. É onde existe pessoas. E é exatamente assim que inicia os profissionais. É jogando ali no meio deles mesmo é que nós vamos... retirar os melhores jogadores que vão representar a Serafina Correia. E aqui também fala-se num projeto de quem tem necessidades especiais também. Não é somente quem está muito bem fisicamente, mas aquelas pessoas que têm deficiência que também podem, através desse recurso, desse fundo que a gente, que é certamente a prefeitura, juntamente conosco, iria buscar, que aqui tem os indicativos onde buscar o recurso, certamente vão ajudar o município a divulgá-lo. Eu lembro, se me permite, no espaço, quando o Casimiro Mior jogava futebol pelo Grêmio, eu era prefeito naquela época, e falava-se muito pouco de Serafina Correia. Eu fui falar com o locutor da Rádio Gaúcha e disse para ele o seguinte, levei uns frios do frigorífico aqui, um pacote, me apresentei como prefeito e disse assim, eu gostaria, por favor, que o senhor divulgasse quando o senhor narra um jogo de futebol, que falasse que o Casimiro Mior é de Serafina Correia. Aí era o Haroldo de Souza, aquela pessoa da qual eu falei. Entreguei os produtos de Serafina Correia para ele. Foi tão importante aquilo que quando o Casimiro pegava a bola, jogando futebol pelo Grêmio, depois jogou para o Inter também, ele dizia, lá vai o garoto Serafina Correia. Ele dizia, lá vai o garoto Serafina Correia. Então é muito importante, nós temos que divulgar nossa cidade, seja com o frio intenso que deu esses dias, seja com os potenciais geográficos e econômicos que o município tem, e principalmente agora com o esporte, com esse projeto, que certamente vai ser muito bem acatado pela prefeita, porque não precisa mais fazer obras demais para Serafina Correia. Obras tem demais. O que nós precisamos é trabalhar no turismo, no esporte, na cultura. É isso, eu falei com a prefeita já durante a campanha política, logo depois da campanha política, eu disse para ela, e o vice-prefeito está aqui, ele estava junto, presente, quando nós falamos dessa conversa, e foi dito e delineado por eles de que realmente esse é o trabalho importante que vão fazer. Então nós temos uma viagem para concluir, onde fazer aqueles teatros da história de Romeu e Julieta, nós temos o esporte, temos o turismo, temos um artesanato que está parado ali. Como é que você vai fazer turismo com artesanato com as portas fechadas, sem incentivo? Tem uma série de coisas que nós precisamos desenvolver nesse município para quê? Para criar na criança ou no jovem o despertar pelas coisas importantes dessa cidade. Obrigado.
Vereador Dirley.
Bom, pegando o gancho ali de sem incentivo, isso foi o que mais eu ouvi dos professores das escolinhas nessa campanha que fizemos agora em 2016. Todos queixando muito que assim não se tinha incentivo nenhum da prefeitura municipal. Inclusive, eu acho que é um projeto, eu até citei ele, começar com a escolinha comunitária, porque eu acho que nós vamos ter que começar ele realmente bem pequeno, lá embaixo no começo, porque nós precisamos de alguns anos para a gente conseguir formar uma equipe de futebol. Porque, na minha humilde opinião, foi perdido no mínimo uma geração, se não duas, nesse tempo aí que travou tudo, que se pensa em esporte. Não foi feito nem o básico do básico, não foi feito. Nem o básico do básico. Eu sei que esse projeto aqui, até porque o vereador, o Federico, defende muito essa questão aí e tal. A gente sempre comentou que se a gente entrasse, a gente ia bater nessa... Assim, eu achei ele bastante amplo, não sei se de imediato você conseguiria fazer ele todo, mas assim, começar, que nem eu falei, com a escolinha de futebol comunitária, buscar os alunos, se possível, até do interior, para vir para um treino, para você começar ali... E, na minha opinião, assim, começar a colocar um sub-13 a nível estadual, depois, se possível, um sub-15, um sub-17. Nós vamos ter que começar lá embaixo, senão a gente vai ter que contratar todos os jogadores de fora para a gente conseguir fazer um time bom. Porque, assim, foi parado. Esses 8 anos ali, não esses 8, talvez, não sei se alguma coisa antes também, mas esses 8 anos aí que eu acompanhei, na questão do esporte, no incentivo ao esporte no município, foi... zero. Obrigado.
Obrigada, vereador. Então, encerrada a discussão, colocamos em votação o vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Então, esse pedido de indicação Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar? Vereador Rogério Carlos Fedrigo.
Boa noite, presidente, caros colegas e esse público que nos prestigia em todas as nossas sessões. Hoje quero fazer algumas reivindicações, aproveitando a oportunidade aqui que tem alguns secretários e o nosso atual vice-prefeito, Valdir Bianchetti. Eu, como vereador, defendi que iria fiscalizar e era uma das bandeiras da minha campanha. Estive vendo o cemitério municipal e fiquei bastante preocupado lá. Olha, eu gostaria muito que tomassem as medidas para fazer a limpeza a mais breve possível lá, com o corte da grama, tem lixo, os lixos estão cheios. Eu acho que é um local que tem que estar em perfeitas condições lá, porque muita gente frequenta. E também aproveitar esta oportunidade, isto é construtivo, pessoal, tá? E dizer também que o poder público tem uma lei, que é a Lei 3019, que dispõe sobre a construção de passeios públicos e dá outras providências. Também gostaria que o Poder Executivo olhasse nesse sentido, porque existem muitos locais onde tem os meios fios, para que a prefeitura entre em contato com os proprietários para começar a fazer os seus passeios. E a lei ali diz, se não, a pessoa não efetuar, a prefeitura faz e depois faz o parcelamento. Portanto, e dizer também que a rua Rui Barbosa, acima do clube, ela lá está em precárias condições, muito suja, com grama alta, os terrenos baldios também, os proprietários que façam o corte do terreno, porque acho que cabe a eles a limpeza, mas que tomem providência. E hoje dizer também, como foi o primeiro dia de aula, eu estive fazendo uma visita a 3 escolas, para ver como é que estava o andamento do primeiro dia letivo e se lá as crianças estavam sendo alimentadas e tudo. Estive na escola Nossa Senhora de Fátima, a qual onde eu estudei, fui muito bem recebido e lá as crianças estavam se alimentando no momento oportuno que eu estive lá. Também fui fazer uma visita à Escola Municipal Marquioro Benanzier, e lá falei com a diretora, a qual me encaminhou até o refeitório. E dizer que, no momento, elas estão com merenda, mas algumas coisas, no momento, ainda não fizeram licitações, acho que devem tomar as medidas, que algum produto estava em falta. Mas estavam suprindo as necessidades. E também a Escola Municipal Infantil Jeito de Criança, a Proinfância, que, por sinal, hoje eu andei pelas repartições lá, uma escola, uma creche modelo. É um cartão postal, um orgulho muito grande de ter visto aquela estrutura fazendo um atendimento às crianças, que lá tem 180 crianças de 4 meses a 5 anos. Então, gente, nós aqui, ó, não é crítica, é só, na verdade, que... Porque esses dias eu fui criticado, quando na praça uma noite estava fazendo um lanche lá, e as lâmpadas estavam queimadas, e aqui eu fiz o pedido, em 2 dias depois foi resolvido o problema, e fui criticado. Eu não sou desse tipo, eu quero ver as coisas acontecerem, que as coisas sejam feitas, e se nós somos eleitos é porque o povo nos votou e quer que a gente cobre e fiscalize. Então fui cobrado por que eu tinha feito esse pedido. Mas se tinha pessoas que vêm até mim, te votei e faço esse pedido, eu tenho toda a liberdade do mundo das pessoas chegarem e me perguntarem. E eu falar e colocar para que a administração resolva os problemas. E era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Boa noite a todos. Eu pedi vistas, vereadores, do projeto número 12, porque foi solicitado algumas explicações e as explicações não vieram. Por isso que eu pedi, então, vistas a esse projeto. Eu queria dizer que, quando a gente votou contra aquele projeto que falava em motoristas e tal, que tinha que ter o curso secundário, antes disso, muitas pessoas vinham nos procurar para pedir para votar. Diversas pessoas, porque dependiam de promessas políticas para assumir aquele cargo. Muito bem. Depois que nós votamos contra, é muito fácil para quem está no poder hoje dizer: olha, o emprego não é dado para ti porque os vereadores votaram contra. Meu Deus do céu, eram sei lá quantas, depois desse projeto, muitas pessoas ainda mais vieram falar conosco, dizendo: poxa, a gente queria trabalhar, mas não era só você que queria aquele cargo, tinha muita gente. Então você estuda o EJA, num ano você já está formado nisso que eles estão pedindo, conforme diz a lei. Aí daqui a um tempo você vai lá. Só que, olha, minha gente, vai aí tanta gente lá pedir aquela vaga, que se preparem aí a prefeitura para arrumar para tantas promessas que foram feitas naquele período, hein? Porque realmente muita gente estava esperando. Hoje dão culpa para nós. Não damos para vocês o emprego agora porque os vereadores da oposição votaram contra. Mas vai daqui uns dias, eles vão estar formados e vão voltar lá para pedir o tal de emprego. Mas nós pedimos também alguma informação da necessidade de criar, reabrir o Museu da Imigração Italiana, o Museu da Polenta e o Artesanato. O Museu da Polenta, encontramos com a prefeita lá em Silva Jardim, ela disse que foi uma ótima ideia, que embora tenha que fazer alguns reparos naquele prédio, mas que foi uma ótima ideia e que deverá botar em prática, mesmo com as dificuldades que tem em corrigir alguns defeitos que tem aquele prédio. Certamente tem que gastar. Até porque aquele pedido do Museu da Polenta é bastante abrangente. Não é simplesmente ir lá fazer a farinha. É fazer com que as pessoas aprendam tudo o que se faz com a farinha de milho, com o milho, enfim. Que foi, como foi explicado naquele pedido de projeto. Quanto aos containers que foram retirados, eu vi que o jornal falou, e aqui está o rapaz do jornal, que estaria sendo poupado, eu não sei se 26 mil ou 30 e poucos por mês.
23.
Ora, aquilo ali estava em experiência ainda, então nada foi gasto até agora. E muita gente fotografou e me mandaram no WhatsApp o lixo espalhado durante o fim de semana, onde já não tinha mais os contêineres na cidade. Logicamente, eu recebi aquilo com tristeza até, porque é ruim ver a nossa cidade suja. Eu espero que tenha sido só esse final de semana, até por causa que o pessoal já estava acostumado a colocar o lixo naquele container e foram retirados. Disse que não se tinha tempo para viabilizar a licitação, mas podia ser pedido prorrogar prazo, como foi pedido para prorrogar o prazo do hospital. Eu acho que é questão de vontade. Quero te cumprimentar, Rogério, o vereador Rogério, por ter visitado as escolas. Parabéns, eu acho que é assim que tem que fazer o papel do vereador, muito embora eu não tenha ido, mas parabéns pela iniciativa. É assim que nós vamos ajudar o município a desenvolver, as escolas, enfim, a todos. Obrigado, era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Quero mais uma vez cumprimentar a todos. E na questão desse projeto aí que foi, que não passou pela casa, tem duas opções, pessoal. Como o vereador falou, estudarem ou fazer como o Ademir fez. Atropela. Tem duas opções. Atropela. Vou ler aqui alguma coisa para vocês, porque assim, não adianta vir aqui falar por falar. Então, assim, ó. Só um momentinho aqui, deixa eu me achar que eu não sou de trazer muito atropelada, mas hoje eu tive que trazer aqui porque. Mais longe? Tá. Teve a contratação de um cargo de confiança no dia 1º de 9 de 2015. E a demissão 1º de 11 de 2016. Vamos ver aqui. Diretor do Departamento do Serviço e Transporte. Escolaridade. Ensino fundamental incompleto. E isso só para um, citando o primeiro. Tem mais. Foi contratado também, tem uns bem pertinho da política, vocês não pensam que isso é promessa política, que não é, porque eles não fazem isso, hein? Isso eles não fazem. Diretor do Departamento de Controle e Serviço de Obras e de Engenharia, contratado 4 de 11 de 2015 a 14 de 10 de 2016. Quer dizer, passou a política, diga tchau, não ganhamos a eleição, não precisamos mais de vocês. Esse é só mais um caso. Também não tem o que precisava ali nos estudos, tá? Falta também para ele. Deixa eu ver aqui, tem mais. Isso aqui eu peguei só alguma coisinha meio por cima. Eu vou me aprofundar nisso aqui. Tem muito mais coisa. Outro que não tinha escolaridade e obteve um cargo de diretor do departamento de manutenção da frota de veículos, máquina e equipamento rodoviário, ganhou um FG e também não tinha escolaridade necessária. Essa contratação aqui me chamou a atenção, mas não foi promessa política, não foi, tá? Uma família meia grande e tal, a pessoa foi contratada dia 23/6/2016 e a demissão dia 4/10/2016, sendo que o cargo diretor da divisão do sistema hidráulico e esgoto, lotada na Secretaria Municipal de Obras. Mas assim, nada disso, pessoal, quero repetir aqui, nada disso é promessa política. Só nós fizemos promessas políticas, eles não. Eles não faziam isso, tá, pessoal? A contratação dessa pessoa aí durou, então, ali... Não deu 4 meses. 3 meses e meio. 2 dias depois da eleição, não ganhamos a eleição. Tchau pra tu. Que tu não fica mais. E, como eu falei, isso aqui foi, assim, uma pergunta que eu fiz. Bah, mas eles não tinham ninguém que foi contratado? Porque, assim, tudo que deram pau em nós semana passada aqui, eu achei que o semideus não tinha feito nada de errado. Na minha opinião, fez tudo perfeito e não fez nada errado. Mas, senhor, está aqui, ó, documentado. Então tem duas opções. O vereador aqui citou uma só, promessas políticas, tem duas. Cargos de confiança, já diz. É cargo de confiança da prefeita. Se a prefeita ou o prefeito confia, ele pode contratar, mas enfim. Tem a segunda opção aqui, pessoal. Ó. Quem criou a lei atropelou ela de cima embaixo. Então, se resolverem, não tem por que não fazer a mesma coisa. Atropela a lei se quiserem. Aqui era normal, por que nós não podemos? Façam a mesma coisa. Aqui, ó, tá aqui. Quem quiser ver, atropelaram as leis. E agora votaram contra o projeto. Quero agradecer a oportunidade que tivemos, eu e o Marquinhos, que tivemos aí, o vereador Marcos, tivemos em Porto Alegre, num curso cedido pela Câmara. Quero agradecer a presidente da casa, que nos permitiu irmos a Porto Alegre fazer esse curso, muito bom, por sinal. Então, muito agradecido por isso. Ah, tinha mais uma coisinha para falar sobre o colégio, o início do ano letivo, mas eu falo na próxima, então. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite novamente a todos. E queria começar parabenizando os vereadores Dirley e Marcos pela atitude que vocês tiveram. Dedicaram 2 dias do tempo de vocês para fazer o curso e, pelo que vocês me disseram, foi muito bom. Quem sabe numa próxima oportunidade vamos também. E também quero prestar os meus sentimentos à família Grando, família do Hilário Grando, que, para quem... eu acho que aqui a grande maioria conheceu ele, era uma pessoa muito folclórica, uma pessoa do bem, uma pessoa que, quem não lembra dele nas festas do município, nos torneios de Bríscola, de 3-7 e de Quatrilho, ele era um cara que gostava muito disso. Então perdemos uma pessoa folclórica, perdemos um ícone, eu acho, da nossa cultura italiana. Também sobre a festa de Santa Rita, parabenizar os festeiros que fizeram uma festa muito bonita. E à tarde, Rogério, teve um torneio lá. Foi muito bonito de ver a turma lá se divertindo, jogando futebol. Tinha umas ovelhas lá de prêmio. Então, já pegando o gancho, o projeto que foi colocado em votação e foi aprovado por todos, ele é muito importante. E realmente, que nem falou o Dirley, teve um espaço ali no meio que faltou incentivo, eu acho. Acho que a última geração assim que jogou bastante futebol foi a nossa. Agora está surgindo novas gerações, mas teve um espaço logo depois de nós aí há um tempo, talvez por falta de incentivo ou pelo surgimento do tal de computador, que o pessoal se desinteressava em jogar futebol e ficava mexendo-nos. Então, assim, ó, e quem não lembra do Gaúcho de 1981, se não me falha a memória, ficou campeão amador e praticamente só com jogadores da cidade, né? Então, isso aí a gente tem que incentivar. Quem sabe, num futuro próximo, aí já temos times representando a nível estadual. E não sei se o Marçaro, acho que foi o Marçaro que falou que Casca fez um campeonato e reuniu 1.000 e tantas pessoas. Nós cansamos de ver aqui no nosso ginásio, os finais do campeonato de futsal livre, 2.000 pessoas praticamente, o ginásio lotado. Então o pessoal gosta, o pessoal tem um carinho por isso. Então nós temos que, sim, botar em funcionamento esse projeto da maneira que dá. Sei que é um projeto bem complexo, né? Tem que ver a questão dos custos também, mas devagarzinho vamos indo. E a questão dos containers, eu acho, me passou pela cabeça no sábado, quando estavam coletando os containers, digo, será que não vai ter pessoas com má fé atirando lixo por aí só para dizer, bah, os containers eram importantes? Me passou pela cabeça. Mas, enfim, eu acho que temos que conscientizar o povo, gente. Eu vi uma reportagem esses dias sobre um caminhoneiro que capotou um caminhão. Era carregado de pneu. E inclusive o caminhoneiro morreu. Em 20 minutos saquearam toda a carga. Agora eu pergunto para vocês, se precisasse convocar umas pessoas para descarregar o caminhão, será que a gente conseguia descarregar em 20 minutos? Então a gente tem que analisar se é o país que tem que mudar ou se é o povo que tem que mudar. Então a gente tem que pensar bem nisso aí e sermos mais humanos. Era isso, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador José.
Boa noite a todos, mais uma vez. Eu queria parabenizar a prefeita, né, pela iniciativa de ir a Brasília, né, para buscar verbas para o nosso hospital. Ela tem mesmo que ficar em cima, porque na gestão passada foram protocoladas várias emendas lá. 1.600.000 de emendas que foram protocoladas. Então eu acredito que ela tem sim que ficar pressionando para que saia esse dinheiro para o nosso hospital e que ela veja que no, na, na gestão passada tinha uma subvenção para o hospital de 25 mil e não conseguia se manter. E agora não está sendo passado essa subvenção. E por incrível que pareça, está bem, está se mantendo. Eu acho que teríamos que ver ali, porque com 25 mil a mais no passado, não conseguia se manter. Agora, sem os 25 mil, está conseguindo se manter. Parabéns para o hospital, que está tomando o rumo próprio, está conseguindo se manter sem ajuda da prefeitura. Eu acho que esse é o objetivo, né? Por ser um hospital filantrópico, tem que se sustentar com as forças, né? Com a comunidade, fazendo planos e outros serviços. Eu acredito que se a prefeita pudesse rever para passar essa subvenção, acho que seria até interessante. Porque ou que eles apresentassem como é que agora não precisa mais, e no passado eu era até secretário e nós passava 25 mil. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Com certeza hoje vai faltar espaço, pessoal. Vamos lá. Primeiro quero dar meus cumprimentos ao nosso vice-prefeito que está aqui presente, pela semana que ele atuou como prefeito. Meus parabéns, mostraste o porquê foste às urnas, o porquê foste nas ruas pedir votos, senhor vice-prefeito, senhor Valdir, e nós estamos muito felizes com o seu desempenho. Em segundo lugar, vou falar sobre o hospital um pouquinho. Primeiro, eu quero dizer que pela fala do vereador Sérgio, onde ele disse que se repassa nem a metade no raio-x, então o prefeito passado sabia onde que estava o problema. Não é que ele não sabia. Por que que não corrigiu? Por que que não sanou? Por que que deixou afunilar tanto? Meu Deus do céu. Será que é mais importante você ter obras físicas ou a saúde do povo de Serafina Correia? O que é prioridade para as pessoas? Outra coisa, senhor vereador Bettinardi. Eu não sei se o senhor sabe, mas neste ano o hospital recebeu uns atrasados que tinha do governo do estado. E foi um dinheirinho bom que deu para... Graças a Deus que a prefeita não teve essa bomba também para resolver nesses primeiros meses, né? Porque não foi pouco os incêndios que ela teve que apagar. Não foram poucos. Falta de combustível, falta de pneu, máquina precisando ir para a reforma, as creches com pouca comida, o que mais que eu posso enumerar? Mais umas 15, 20 coisas. Tá? Então, graças a Deus que ao menos esse incêndio ela não teve que apagar. Queria complementar o que o vereador de lei falou. E se a presidente me permitisse, eu gostaria que isso fosse para o telão, para o povo ver que a gente não está jogando palavras ao vento, como alguns vereadores falam. Nós temos aqui papéis da prefeitura, tá? Que nós estamos atrás. Exercer o cargo de comissão de diretor do departamento de controle de serviços e obra de engenharia lotado na Secretaria Municipal de Obras, tá? Aqui o dado que me deram lá foi de que ele teria o ensino médio completo. Lá no computador aparece como ensino médio completo, mas também tenho um papel aonde diz que o servidor que está com o cargo de diretor de engenharia não possui escolaridade para investir este cargo. Poxa, alguém está mentindo aqui. Ou o Tribunal de Contas, ou alguém que alimentava os computadores e tentaram burlar a lei. Tá, pessoal? Então a gente vê que existem pessoas de má fé, sim. Muitas pessoas de má fé. Pessoas que tiveram a oportunidade de demonstrar o seu caráter, tiveram a oportunidade de pôr em prática as coisas corretas e fizeram dessa forma. Ou vai dizer que ninguém sabia uma lei de 2014, isso com data, eu esqueci de falar, a data foi 4 de novembro de 2015, demissão 14 de 10 de 2016, logo depois das eleições. E eu diria mais, será, passou aqui que era para se contratar o, um dos cargos era para se contratar o motorista da prefeita. Será que o motorista do prefeito passado tinha o segundo grau? Tinha? Ou se burlou a lei lá também? Como era de costume, né? E como era de costume fazer muitas promessas políticas, daí você vem aqui e se fala que os outros também fazem. Com certeza, algumas se faz sim. Mas eu lhe garanto que não é um terço daquilo que se fez no passado por outros prefeitos, por outras pessoas que passaram por lá. Não é um terço. Que eu acredito que essa lei de 2014, ela deve ter nascido de tanta gente enchendo o saco do prefeito para ir lá querendo ser mais um lá dentro. E de repente não se tinha mais como despistar, aí se faz uma lei. Onde a gente se protege, né? Mas se protege em partes. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Por favor, vereador Marcos.
Gostaria de começar falando sobre a festa no Santim. Vereador, vereadores estavam presentes, vice-prefeito, prefeita. E que aconteceu o torneio também, que é bastante importante. O time de Santana ganhou o torneio. Gostaria de falar sobre o curso que o Dilei, a gente teve a oportunidade, obrigado de novo, presidente, pela liberação, em ir para Porto Alegre fazer esse curso sobre direitos e deveres dos vereadores. Muito importante, e estendo assim, ó, no próximo oportunidade, vereadores, vão, que é realmente é bastante proveitoso. Gostaria também de pontuar que amanhã, graças também às algumas pessoas que estão aqui, amanhã eu inicio a faculdade de Direito na UPF. Isso para mim é um marco muito importante, então gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui, que sabem que fazem parte disso. Gostaria também de comentar que quarta-feira que passou, estive em Nova Bassano, onde lá um grupo de jovens filiados ao PMDB estão se unindo para criar o PMDB Jovem. Eu acho que isso é bastante importante, jovens querendo entrar na política, querendo entender política, querendo fazer política e querendo melhorar a sociedade. Então fui lá a pedido deles, passar algumas informações, alguns relatos, e para mim foi bastante fundamental, e acredito que para eles também. Gostaria de falar uma frase que me veio em mente do nosso querido deputado federal, Alceu Moreira, que num discurso antes do impeachment, ele falou que tinha gente que faltava só cair o cupim da cara, né? De tão cara de pau. E em cima disso, eu gostaria de voltar e fazer uma reflexão junto com vocês. Por que existe a palavra CC, cargo de confiança? Porque se não precisasse cargo de confiança, que é da confiança da prefeita, a pessoa iria entrar por concurso e pronto, tá? Mas como existe, isso é em todo o Brasil, é CC porque a prefeita tem uma confiança daquela determinada pessoa e quer que ela esteja no governo para desempenhar um papel ali dentro. Então foi o que aconteceu, foi mudado essa lei. É só aqui em Serafina que tem essa lei de que CC precisa ter ensino médio. E em cima disso, fizeram a lei e não seguiram a lei. Não dá para entender, foi feita a lei e o Tribunal de Contas apontou que existiram irregularidades aí. Então o que aconteceu? foi um erro inicial do quê? De mudar o requisito sede confiança da prefeita. Põe quem? Pô, olha só, 5.499 munícipes de Serafina foi a maior votação para um prefeito, para uma única pessoa. Foi essa daqui que a Meia fez. 5.492 pessoas confiaram nela, então ela monta o grupo que ela quer. E foi o que aconteceu? Em 2013 quiseram mudar isso. Não era para ter mudado. A lógica está aí. Se não fosse CC, iria ser por outro tipo de maneira, que seria por concurso. Enfim, é isso mais ou menos que eu analiso de tudo isso. Gostaria de pontuar aqui a respeito sobre produção e produtividade. Tá? Que acontece no interior de Serafina? A grande maioria de Serafina produz, trabalha em cima da proteína animal, né? Então são suínos, aves, a parte leiteira, mas também em cima disso as pessoas têm as lavouras, tá? Então eu acho que o primeiro passo foi dado, que era o quê? O conserto das estradas, o trabalho em cima de deixar os acessos bons, melhorar, que é tudo se movimenta em cima disso, que é o escoamento da produção. Mas agora eu gostaria também do vereador Nereu, talvez que a gente trabalhasse em conjunto em cima disso, de buscar emendas, recursos para o quê? Para a gente fazer um trabalho em todo o município de Serafina, no quê? Na correção do solo. Porque hoje se tem uma produção, mas as áreas não vão ser aumentadas. Tá? Não vão ser aumentadas. O que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar em cima de produtividade, de aumentar essa produção. E querendo ou não, eu vejo o meu pai, que também tem umas áreas que ele planta e tudo mais, e não se tem ainda esse costume de fazer a correção do solo, que é muito importante. É ali que se faz o trabalho de aumento de produtividade. Então, em cima disso, eu digo de buscar emendas, presidente, só para concluir, de buscar emendas para quê? Para a gente buscar pelo menos a questão do calcário para a correção do pH do solo. Tá? Então, é uma coisa que com certeza é um trabalho grande, né? Mas é uma maneira inicial de aumentar a produtividade de Serafina e também de melhoria no campo. Então é isso, presidente.
Obrigada, vereador.
Que nos assiste.
Passo meus trabalhos para o vice-presidente. Boa noite a todos os presentes, ao nosso vice-prefeito que se encontra. Nós temos aqui secretários, ex-secretários, presidentes de partido e mais a população e os vereadores. Dizer a vocês que nós estamos aqui, nós vereadores, legitimamente. Nós somos legitimados, certo? Nós fomos diplomados, tanto nós quanto a prefeita e o vice-prefeito. Certo, público? Então, nós somos legítimos, sim. Tá? E cada gestor tem um jeito de governar. E o tempo vai nos mostrar. A escola 12 salas, não sei se vocês estão sabendo, mas em torno de 3 milhões e 500, e chamam de casca, eu acho que estão mal informados. Uma escola de 3 milhões e 500, chamada de casca, eu acho que essa palavra não ficou muito, muito bom. E nós temos o que naquele local? Nós já temos as salas, com as mesas, cadeiras, os quadros, ventiladores. Faltam os laboratórios, isso nos informaram. Tá? Os laboratórios, servidores, para lá trabalhar. Então, assim, eu acredito que não é uma casca, não. E se puderem reabrir essa escola, quem ganha é a população. E esse valor não estava jogado no ministério, não, e nós fomos lá buscar, não, senhora. Não foi isso, não. Para o projeto ser aprovado, nós tínhamos que apresentar um estudo de demanda. Tá? Por isso que foi aprovado. Esse estudo deve estar anexado junto ao processo, deve estar junto a algum lugar, esse estudo ele foi feito. Tá? Então existe, por isso que foi aprovado. Não estava jogado, não. Hoje se falaram duas vezes da Capela Santana, os jogadores da Capela Santana, o Casimiro Miorca da Capela Santana, né? Então, assim, eu sou da Capela Santana também, né? Então, e na Capela Santana, nós temos a antiga escola Santana, era do Estado, e o nosso prefeito, nós conseguimos que viesse para o município. É um lugar maravilhoso. Quem puder ir lá para ver esse espaço, é muito bom. Nós temos aqui a senhora que faz parte, me fugiu o teu nome, desculpe, tá, Dulce, mas assim, é um lugar maravilhoso, né, que eu acho que podemos usufruir desse espaço. Então, é ali na Capela Santana também. Foi falado muito nessa aqui no plenário que a LOA, este ano, sempre no primeiro ano de mandato, é feito o PPA. O PPA é um plano plurianual que ele tem função de 4 anos. É feito este ano para os próximos 4 anos. Anualmente é feito a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai nos dizer aonde a gente vai usar o dinheiro, e a LOA, que determina valores para cada indicação. Se a prefeita ou o prefeito enviar pro legislativo um projeto de lei, como veio o projeto 14, nós podemos fazer uma suplementação, sim. Tá? É possível. Nós podemos autorizar ou não. Um caso do impeachment, da cassação da Dilma, é que ela fazia por decretos. Por decreto, publicava decreto. Isso na Constituição, no artigo 167, inciso 5º, é vedado. Então, assim, é possível fazer uma suplementação da LDO. Basta vir o projeto até esta casa para nós apreciarmos e votarmos sim ou não, que é legítimo a gente fazer isso. Nós estamos aqui para legislar. Isso, eu acho que todo vereador e toda a população sabe que quem executa é o executivo. Nós legislamos. Tá? O que pode ser na escola também, que falou da que não está na LOA, a escola de 12 salas, vem até esta casa um crédito suplementar, porque eu acredito que já existe a dotação orçamentária para escolas, tá? Vem um crédito suplementar, tá? É onde existe essa rubrica, é só jogar o dinheiro para dentro, certo? Então, vem até, que eu tenho certeza que nós vamos autorizar. E lembrando também que em dezembro o prefeito e toda a sua equipe deixou nos cofres públicos aproximadamente 700 mil. Certo? Então, assim, algumas coisas são faladas aqui, mas cada um fala o que quer, né? Eu acho que cada um tem o seu direito e cada um governa do jeito que quer. E dizer que na gestão passada, nenhum dos nós estávamos aqui. Existia vereadores aqui dentro. Então, tudo que vocês falaram aqui, se os vereadores que estavam aqui não fizeram nada, então esse é um problema deles. Eu acho que não justifica a reprovação do projeto 13 aqui. Uma boa noite a todos e muito obrigada.
Repasso os trabalhos à presidente Alderes.
Encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 8ª sessão ordinária de 2017 e convoco os vereadores. Para a sessão ordinária que será realizada no dia 1º de março, às 9 horas da manhã, na quarta-feira, aqui nesse plenário. Muito obrigada a todos.